Bezat Hashem, daf Chavav, da tudo de sotar. Olá pessoal, shalom aleichem a todos. Estamos a Chavei Amudbed, na segunda linha de cima, nos dois pontinhos. Meu Beret Ravero, Mishnah, fala na sequência, esse vai ser o assunto da Sugiá agora. Uma discussão entre os sábios e Rabi Elazar. O que acontece se um homem que não tem filhos, entre tem a mitzvah de piriar urviar, tem a mitzvah de se reproduzir, ele se casa com uma mulher que não pode ter filhos? E ela se torna uma sotá. Ele advertiu ela, não fique sozinha com suspeito. Ela desobedeceu e se tornou uma sotá. A questão é, será que ela vai passar pelo ritual de verificação da sotá? Vai beber água no Betamigdash ou não? Falam sábios que não. Porque esse homem se casou com essa mulher de forma proibida. Ele deveria se casar com uma mulher que pode ter filhos, para ele cumprir a obrigação dele de se reproduzir. Então falam sábios, ela não vai passar pela verificação se ela traiu o marido ou não. Porque de qualquer forma ela é proibida para ele. Ele tem que se casar com uma mulher que possa ter filhos. Então falam sábios, ela não passa pelo ritual de verificação da sotá e tem que se divorciar dela. Fala Rabi Elazar que não. Rabi Elazar diz que a obrigação do homem de se reproduzir existe. Porém, se ele se casa com uma mulher que não pode ter filhos, a obrigação dele não é se divorciar dela, é se casar com uma segunda mulher que possa ter filhos. Naquela época isso era permitido. Hoje em dia a gente não pode casar com mais do que uma mulher, porque naquela época era permitido. Eu falo a Belazar, essa mulher que não pode ter filhos é naturalmente permitida para esse homem. Então é óbvio que ela vai passar pelo ritual de verificação da sotá. Fala o sábio. Fala o sábio, Rav Nachman, em nome geral, Baravua. A discussão entre o sábio e Rabi Elazar é só com relação a uma mulher que naturalmente poderia ter filhos, porém ela sofreu um acidente e infelizmente ela perdeu a fertilidade dela, ou é uma mulher de idade, que ela normalmente poderia ter filhos, mas agora por causa da idade dela ela não pode mais ter filhos. Nessa situação tem a discussão entre os sábios e Rabi Elazar. Ava Ailonit. Porém, com relação a uma Ailonit, a Ailonit é uma espécie de mulher que tem algum problema genético, ela tem fisiologia masculina. Parcialmente ela tem alguns aspectos masculinos e essa espécie não pode ter filhos. Então, fala Rav Nachman, se a pessoa se casou com uma mulher dessas e ela se tornou uma sotá, deveria coloxotá velonotere tubatá. Todos concordam que ela não passa pelo ritual de verificação da sotá. Por quê? Xenema por causa do passo veniktá venizriazara. O passo diz o que acontece com uma mulher que se tornou uma sotá, bebeu a água de verificação do Betamigdash. E ela se inocentou. Ela é abençoada com fertilidade. Isso falou o Passuco. Está falando a Mishe Darkale Azria, Tzazushen Darkale Azria. Conforme essa opinião, vamos ver na frente que é um debate de como explicar esse Passuco. O Passuco veio dizer, não só que ela vai ser abençoada com fertilidade, o Passuco veio dizer que somente uma mulher que pertence à espécie normal de mulheres que podem ter filho, ela passa pelo ritual de verificação da sotá. Essa mulher é abençoada com fertilidade. Porém, uma Ailonit, que pertence a uma espécie de mulheres que não podem ter filhos naturalmente, então ela não passa pelo ritual de verificação da sotá. Por isso, eu Torá veio dizer que a mulher que se inocenta, ela recebe a brachá de fertilidade. A Torá veio dizer, em outras palavras, que uma mulher que não pertence a espécie de mulheres que pode ter filhos, naturalmente tem um problema com ela, não pode ter filhos, ela não passa pelo ritual de verificação da sotá. Meitre, porém, perguntamos sobre isso que a gente acabou de falar. Uma braita, tem uma longa braita. Vamos ver a explicação de alguns pontos da braita na sequência. Porém, em resumo, que a braita quis dizer o seguinte. A mecanela erusató lo shomeret yavam shelo imatilo kansan estera lo shotá velo teret tubatá. A braita revisa o que a gente viu no começo do nosso capítulo. Uma mulher noiva. O noivo dela já deu a aliança de casamento, já fez o kiddushin. Já estão parcialmente casados, porém ainda estão no noivado. Quando passa pela rupá, ela se permite para o noivo dela. E ela se tornou uma sotá. E ela ficou sozinha com o suspeito no noivado. Uma chamarete avá, uma mulher estava casada com Reuven. Reuven faleceu sem filhos. Então ela está vinculada agora a quem? Ao irmão de Reuven, Shimon. Ou para fazer o ibum, se casar com ele. Ou fazer a halitzá, se desvincular dele com um ritual. E ela se tornou uma sotá. Fala Braital, que a gente já sabe, ela não passa pelo ritual de verificação da sotá, a gente já vê várias vezes esse conceito, aprende isso de um passo. Começamos Chavav em cima. Meu bet chaverou, meneket chaverou, lo shotot velo notot ktubá. Uma outra halakha. bem considerado de Ketubot, que existe uma proibição de um homem de se casar com uma mulher grávida de outro homem. E a mesma proibição se aplica que o homem não pode se casar com uma mulher que está amamentando uma criança que pertence a outro homem, até que essa criança tenha 2 anos de idade. Isso é uma suspeita que se ela se casar grávida de outro homem, ou ela tem uma criança que está amamentando, tem menos do que 2 anos de idade, entre uma suspeita que esse outro marido pode chegar para ele e falar: não vou te dar o que você precisa para cuidar dessa criança, essa criança não é minha. E essa situação não é uma situação favorável para a criança, principalmente. Então isso é uma proibição de se casar com uma mulher dessa. Tem que esperar até a criança ter 2 anos de idade, aí ele pode se casar. Digamos que a pessoa desobedeceu essa lei e se casou com uma mulher dessas e ela se tornou uma sotá. Fala Rabi Meir, vira Rabi Meir, ela não passa pelo ritual de verificação da sotá. Por quê? Shaya Rabi Meir Omer, que Rabi Meir costumava dizer: Lo yisa adam eubet haveru meneget haveru, isso é essa proibição de se casar com uma mulher dessas? Essa proibição é absoluta. Se a pessoa desobedece essa proibição, se casa com uma mulher dessas, a lei é tão grave que ele tem que se divorciar dela e ela está proibida para ele para sempre. Os sábios multaram essa pessoa. É algo muito grave de se casar com uma mulher dessas. Essa criança pode correr perigo de vida se ela não ter os cuidados que ela precisa. Então, fala Rabi Meir, esse homem não pode se casar com essa mulher. E não pode, se ele se casou, tem que se divorciar, não pode se casar nunca mais. Então, fala Rabi Meir, essa mulher é proibida para ele para sempre. Ele se casou de forma proibida com ela. E a sua nome assustar? Ela não passa pelo ritual de verificação para ver se ela é culpada ou inocente. Porque mesmo que ela for inocente, ela não traiu esse marido. Ela não pode ficar casada com ele. E se fala Rabi Meir? Rabim Unim fala aos sábios, eu tsiu que cheguei as manolichnosichnos. Fala aos sábios que a lei não é tão grave assim. Existe essa proibição. Se a pessoa desobedece essa proibição, ele tem a obrigação de se divorciar dela. Mas ele pode voltar a se casar com ela quando a criança completar 2 anos de idade. Então não é uma mulher proibida para ele para sempre. Então que ela passe pelo ritual da sotá para saber se ela pode, se ela traiu ele ou não. Se ela for inocente, não traiu ele, pode voltar a se casar com ele no futuro. Se um jovem... ele se casou com uma mulher que não pode ter filhos, ou porque ela sofreu um acidente, ou porque ela tem muita idade, ela não pode ter filhos, e ele próprio não tinha filhos, não cumpriu a mitzvah de se reproduzir. Então, lo shotá velo no telet ktubá. Então, essa... agora vamos revisar a opinião da maioria dos sábios. A maioria dos sábios, como a gente viu no começo do shiur, que se uma pessoa que não tem filhos se casa com uma mulher que não pode ter filhos, esse casamento é um casamento proibido, e falam os sábios, ela só não assotá, ela não passa pelo ritual da assotá, ele tem que se divorciar dela de qualquer forma. É um casamento proibido. Rabi Elazar, mesmo que ele casou com uma mulher que não deveria ter se casado, deveria ter se casado primeiro com uma mulher que pode ter filhos. Mas tudo bem, agora a obrigação dele é de se casar com uma mulher que possa ter filhos. Ele pode continuar casando com essa mulher que não pode ter filhos. Ela se tornou uma sotá, ela passa pelo ritual de verificação. Ela pode continuar casada com ele se ela não traiu ele. Uma revisão do que a gente viu no começo do shiur. Avala mecanele arusa tolo shomeret e avam shelom shikansan esterá. Agora uma outra possibilidade. Um noivo advertiu a noiva dele não ficar sozinha com o suspeito. Ou Yavam advertiu a shomeret e avam a... esposa do irmão dele que faleceu sem filhos, e elas foram advertidas durante o noivado ou antes do Ibum, e nada aconteceu. Ela se casou, passou pela Rupá, no caso do Yavam, ela fez o Ibum, se casou com ele, e depois do Ibum, elas ficaram sozinhas com o suspeito. Então, Oxotá Olono Teret Tubá, a lei é que ela passa pelo ritual de verificação da Sotá, porque ela se tornou uma sotá quando ela ficou sozinha com o suspeito. Isso ela já é depois da roupa. Ela não se tornou uma sotá durante o noivado. Ela foi advertida durante o noivado. E se tornou uma sotá durante o casamento. Ela passa pelo ritual da sotá. Continua abrindo uma outra lei. Meu berito meneket atzmo oxotá olono teret tubatá. Digamos que a pessoa está casada e a mulher dele está grávida. E ela se tornou uma sotá enquanto ela estava grávida. Ela passa pelo ritual de verificação da sotá. Mesmo que exista um risco que ela traiu o marido, ela vai beber água da verificação, ela vai ser punida. E a criança que está no ventre dela vai ter que pagar o preço junto com ela, mesmo assim a lei não muda. para ela se permitir para o marido, ela tem que beber água da verificação. Ela pode falar que ela não quer beber água da verificação, mas ela está proibida para o marido. Digamos que um homem se casou com uma mulher que não pode ter filhos, mas ele próprio já tinha filhos. Ele já cumpriu a mitzvah da procriação. Esse casamento é com certeza permitido. Ele não tem que mais, não tem que ter filhos, ele já tem filhos. E a sutá, ela passa pelo ritual da sutá, bebendo água no Betamigdash, etc. Continua a breta. Se um casal de mamzerim se casou, mamzerim são filhos de casamentos proibidos, eles podem se casar entre si. Ou um casal de netinim. Netinim eram convertidos do povo de Givon, se converteram para o judaísmo, mas no decorrer da história foram proibidos de se casar com os judeus normais, eles podem se casar entre si. Ou esposa de um convertido comum, ou esposa de um escravo que pertencia a um judeu, era um escravo goi que foi adquirido por um judeu, ele se libertou, ele pode se casar do povo de Israel. Ou se a esposa da pessoa é uma elunit, que é a mulher que a gente viu no começo do shiur, que ela não pode ter filhos, tem aspectos masculinos, etc. Ou shota, ou lona teretubá, ela passa pelo ritual de verificação da sotá. Todos esses casos, um casal de um mamzerim, um casal de um netinim, esposa de um convertido, esposa de um escravo que se libertou, e também a elunit. Então pergunta para a Ketanemi, a elunit? A Breta diz que a elunit passa pelo ritual de verificação da sotá. Tiufte de Rav Nachman, isso rejeita o que Rav Nachman disse, a gente viu no começo do shiur. Conforme Rav Nachman, uma vez que essa elunit é uma espécie de mulher que não pode ter filhos naturalmente, ela não passa pelo ritual de verificação da sotá, e essa Breta diz que sim, passa. Amalach Rav Nachman, Rav Nachman vai responder. Tanai, isso é uma discussão entre dois Tanaim, dois sábios das Braitot. Verdabri que haitanai, eu fixei a lei como outra Braita. Você terá como falar Braita? Rabbi Shimon ben Elazar Omer, fala o sábio, a Elonit lo shuta, velon yoderetuba, uma Elonit não passa pelo ritual da sotá. Shneimar, por causa do passo benictá, verizia azara, mishidarka leazri, etztazu, shindarka leazri. Como a gente viu no começo do Dav, que conforme essa opinião, quando o Passu diz que a mulher vai ter fertilidade se ela for inocente e ela beber água da sotá, a Torá veio dizendo das palavras que uma elunit, que naturalmente não pode ter filhos, não passa pelo ritual de verificação da sotá, não bebe a água da sotá. Então, Rav Nachman fixou a lei como esse sábio, Shimon ben Elazar, porém a outra Braita menciona a outra opinião que discute, que fala que a elunit sim passa pelo ritual da sotá. Pergunta na Vera Banana, ai veniktá venizriá azara maiav delei. Pergunta para qual a maioria dos sábios que não interpreta assim o Passuk. A Elonit sim passa pelo ritual de verificação. Então, o que o Passuk veio dizer com Veniktá Venizrazara, que é a mulher, a Sotá, que ela bebeu a água e é inocente, ela vai estar bem só da fertilidade. O que o Passuk veio inovar com isso? Os sábios vão usar esse Passuk para o que essa Braita fala. Veniktá Venizrazara, esse Passuk, Sheimaitá Karanifkedet Verebeke. Eu falo uma novidade. O que o pastor veio dizer é que se a sotá, ela é inocente, e ela não podia ter filhos, sofreu algum acidente, e ela perdeu a fertilidade dela, Deus nos livre. Se ela beber água da verificação e ela é inocente, ela vai ser abençoada com fertilidade. Um milagre. Isso fala Rebbe aqui, isso que o pastor veio dizer. Amaru Rabi Ishmael, fala Rabi Ishmael para Rebbe aqui, mas não faz sentido falar isso. E em Kenny Satrukola Karoto, Meipakdu. Isso é um receio. Como pode ser que essa é a realidade? O que vai acontecer é que as mulheres que não podem ter filhos vão provocar a situação da sotá. Vão ficar sozinhas com suspeitos para entrar na situação da sotá. Elas não pecaram, não traíram o marido. Por que elas estão fazendo isso? Por teatro, para entrar na situação da sotá, beber água e receber a fertilidade. E é algo proibido ela ficar sozinha com suspeitos. Estamos estimulando as mulheres a entrar na situação da sotá? E se tem uma mulher que ela não quer entrar na situação da sotá, ela sabe que isso é proibido, ficar sozinha com suspeito, etc. Então ela não vai entrar na situação da sotá e ela não vai ser abençoada com fertilidade porque ela não bebeu a água. Ela vai sair perdendo porque ela fez algo bom. Não faz sentido falar isso, Rabi Ishmael. Fala, Rabi Ishmael. Então, porque o que o pastor veio realmente ensinar? O que o pastor veio dizer é que se tem uma mulher que ela dava à luz com muita dificuldade, ela vai ser abençoada em dar à luz com facilidade. Nekevot, essa mulher dava luz para meninas. E o Lede Zecharim, ela vai começar a dar luz para meninos. Ktsarim, se ela dava luz para crianças de baixa estatura. E o Lede Arukim, ela vai dar luz para crianças de alta estatura. Shorim, Lede Levanim, se ela dava luz para crianças com a pele escura, ela vai dar luz para crianças com a pele clara. E é isso que o pastor veio dizer, fala Rabi Ishmael. Continuamos. Este mamzer é mamzer. Se tem um casal de mamzerim e a mulher se tornou uma sotá, ela passa pelo ritual de verificação. Pelo apetite, isso é óbvio. Ela é permitida para o marido. Um casal de mamzerim pode se casar. Então qual é a hipótese que ela não passaria pelo ritual da sotá? Fala mal, então podemos pensar. Afush psulim lolifush. Podemos pensar diferente. Que mesmo que um casal de mamzerim pode se casar e pode ter filhos, mesmo que os filhos são mamzerim também, poderia pensar que se a mulher... uma mamzeret entrou na situação da sotá, ela não passa pelo ritual de verificação para se permitir para o marido. Por quê? Porque os frutos desse casamento são mamzerim. Não é algo positivo. Mamzerim são proibidos de se casar dentro do povo de Israel normalmente. E tem algumas repercussões para os mamzerim. Poderia pensar que não estimulamos os mamzerim. Kamash, mas você fala, a breta é que sim. É um casal permitido, ela bebe água da verificação e continua casada com o marido se ela se inocentar, mesmo que os filhos são mamzerim, não faz diferença. Continua a Gemara trazendo a Breta. Eshet Ger. A esposa de um convertido que entrou na situação da sotá, bebe a água da verificação, passa pelo ritual, bebe no Shulchan Aruch, vamos ver na frente mais sobre isso. Porém, pergunta antes disso, Pshita, é óbvio que essa é a lei, que a esposa de um convertido passa pelo ritual da verificação da sotá, por que não? Fala na mal de tema, poderíamos pensar diferente, da Ben Bnei Israel Velogueri. Quando a Torá fala o ritual da sotá atrai, introduz, fala, diga aos filhos de Israel. Então eu poderia pensar que os filhos de Israel são judeus biológicos. Poderia pensar que esse ritual da sotá só se aplica a judeus biológicos, não convertidos. Kamar Shmar fala para ele que sim, se aplica também a convertidos. Pergunta na Vei Mahinam. Talvez não se aplica a convertidos. Na Vei Amarta Ribuyol. Quando a Torá fala, diga aos filhos de Israel e fale a eles. Quando ela fala e fale a eles, a Torá veio dizer a todo o povo. Também aos convertidos essa lei se aplica. Se a mulher do convertido se torna uma sotá, ela passa pela verificação da sotá igual a qualquer outro judeu. Continuamos. Eshet Koel Shotá. A Breta fala outra lei que parece óbvia. A esposa de um coelho passa pelo ritual de verificação da sotá. Pergunta Pshita. Isso é óbvio. A esposa de um coelho que se tornou uma sotá passa pelo ritual. Por que não? Fala na mal de Deus, poderíamos pensar diferente. Verrio nitpassa assura, hanitpassa muteret. Porque o sukim antes do trecho da sotá diz o seguinte: que se uma mulher casada fez a relação com um homem proibido para ela, verrio nitpassa, e ela não foi violentada, ela fez por vontade própria, ela se proíbe para o marido. Então se deduz daqui que se ela foi violentada, ela não se proíbe para o marido. E essa não é a lei com relação com ele. A Torá nos indica que se a esposa de um coelho foi violentada, ela tem que se divorciar do coelho. Com relação ao coelho, a lei é mais grave. Então, Vezu, Roir, Benit, Passa, Sura, Ema, Lotishte. Então, eu poderia pensar que, uma vez que o Sukim, antes do trecho da Sotá, não se trata de uma esposa de um coelho, porque, como a gente viu essa lei da mulher que foi violentada, é permitida para o marido e não se trata de esposa de um coelho, poderia pensar que os Sukim da Sotá também não se tratam da esposa de um coelho. Em outras palavras, eu poderia pensar que a esposa de um coelho que entrou na situação da sotá tem que se divorciar dele, não tem como ser verificada no Betamigdash. Kamash vai falar a Breta que sim, o trecho da sotá também se aplica à esposa de um coelho, mesmo que os sukim de antes não se aplicam à esposa de um coelho. Continua a Gemara trazendo a Breta. O Moteret Lebala. A Breta diz que se a esposa de um coelho bebe água da verificação e ela foi inocentada, ela pode continuar com o marido dela. Pegou a Pshita, isso é óbvio. Se ela foi inocentada, ela pode continuar com o marido. Falando na Maravuna, Bemitnavna. Não, o que a Breta quis dizer, fala Ravuna, é que essa esposa de um coelho sofreu uma fraqueza depois que ela bebeu a água da verificação. Mesmo assim, ela é permitida para o marido dela coelho. Bemitnavna, Rabat Kuamaya. Se ela se enfraqueceu por força da água, é um sinal que ela pecou. Como a gente viu anteriormente, que se uma sotá traiu o marido, mas tem méritos. Então, esses méritos protegem ela temporariamente. Ela começa a se enfraquecer depois que ela bebeu água e pouco a pouco ela vai piorando e pode ser que ela vai falecer até 3 anos depois que ela bebeu água. Então, se uma esposa de um coelho se enfraquecer por força da água, é um sinal que ela traiu o marido, ela não pode continuar casada com ele. Então, o que Ravuna quis dizer? Não, o que Ravuna quis dizer é que a mulher do Kohen sofreu uma fraqueza, porém não no ventre e não nas pernas. A fraqueza que a mulher culpada ela sofre por força da água é no ventre e nas pernas. Porém, a esposa de um Kohen sofreu uma fraqueza em outras partes do corpo. A cabeça ficou pesada, os braços ficaram pesados, mas ela não sofreu uma fraqueza no ventre nem nas pernas. Então, fala mal do tema, poderíamos pensar eu poderia pensar que se a esposa de um Kohen sofreu essa fraqueza, não é um sinal que ela traiu o marido propositalmente, porque ela não foi castigada pela água como uma mulher normal que traiu o marido, seria castigada no ventre e nas pernas. Porém, o fato dela sofrer uma fraqueza em outras partes do corpo seria uma dica que ela foi violentada. E ligado com ele, a Síria, com relação à esposa de um Kohen, isso seria proibido para ele continuar casado com ela, teria que se divorciar dela. Então eu poderia pensar que ele tem que se divorciar dela, Kamashmalan, isso fala para ele que não. A água da solta não verifica se a mulher foi violentada ou não. Isso que ela ficou fraca, a cabeça ficou pesada, os braços ficaram pesados, não é um sinal que ela foi violentada, ela pode continuar casada com o marido, porque a água da solta só verifica se a mulher traiu o marido propositalmente. Então, o fato dela ficar fraca na cabeça ou com os braços pesados não é um sinal que ela traiu, que ela foi violentada e ela pode continuar casada com o marido. Continua. A esposa de um homem que não pode ter filhos e ela se tornou uma sotá, ela passa pelo ritual da sotá. Fala, pshita, isso é óbvio. É um casamento permitido, porque ela não passaria. Fala, na mão de tema, poderíamos pensar, me baradei shecha marachmana vehailav barachio. A Torá fala que a mulher se torna uma sotá quando existe uma suspeita, que ela ficou sozinha com alguém estranho, existe uma suspeita que ela fez a relação com esse homem. Eu poderia pensar que a Torá veio indiretamente excluir a esposa de um saris. Porque a Torá fala que existe uma suspeita que ela fez a relação com um homem além do marido. E esse é a pessoa que não pode ter filhos. Eu poderia pensar que a relação dele não é uma relação normal, porque não é uma relação que tem o potencial de se reproduzir. Então eu poderia pensar que a esposa de um homem que não pode ter filhos não passa pelo ritual de verificação da sotá, porque a relação que ele tem mantém com ela não é uma relação normal de um casal que pode ter filhos. Kamashma fala para ele que não faz diferença. A esposa de um homem que não pode ter filhos também passa pelo ritual de verificação. Agora voltamos à nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que se o marido advertiu a mulher não ficar sozinha com um homem, independente de quem é esse homem, ela se torna uma sotá se ela desobedeceu isso. Então, fala a Mishnah, mesmo que esse suspeito era parente dela, por exemplo, o irmão dela, o marido fala para a mulher dele, não fica sozinha com seu irmão, eu suspeito de vocês, e ela desobedeceu, ela se torna uma sotá. Fala na pshita, isso é óbvio, porque na prática, se ele suspeita que a mulher dele tem algo com o irmão, e é uma relação obviamente proibida, então por que ela não se tornaria uma sotá? Se essa é a advertência do marido e ela desobedece, ela é uma sotá. Fala que não é mal do tema, poderíamos pensar que não. Nitmea, nitmea, shtepeami, mechad labal, mechad labura. A Torá nos indica que a sotá não só que se proíbe para o marido, ela se proíbe também para o suspeito. Ou seja, se ela se esconde com esse suspeito, e ela se recusa a beber água da verificação, digamos. Então ela tem que se divorciar do marido, e ela não pode se casar com esse suspeito. Se proíbe para os dois. Então poderia pensar, echade kamitzera behaznut, avalaha ha'il ve'asura ve'kaima emalo. Então poderia pensar que a Torá veio dizer para nós, em outras palavras, que se esse suspeito é, por exemplo, o irmão dela, então o irmão dela já é naturalmente proibido para ela, independente se ela se tornou uma sotá ou não, o irmão é proibido para a irmã, isso é claro. Então eu poderia pensar que o fato desse irmão já está proibido naturalmente para a irmã dele, então eu poderia pensar que se a irmã ficou sozinha com ele, não se aplica isso que o pastor fala, que ela se proibiu por causa dessa opção da sotá para o marido e para o suspeito, porque ela já estava proibida para o suspeito, que é o irmão dela no caso. Então eu poderia pensar que nessa situação ela não se torna uma sotá, não é esse o caso que a Torá se trata. Kamashmalan, isso fala a nossa Mishnah que não faz diferença. Mesmo que a Torá diz que ela está proibida para o marido e para o suspeito, ela só não vai soltar, mesmo que ela ficou sozinha com o irmão, mesmo que o irmão era originalmente proibido para ela, não faz diferença, e ela, se ela não passa pelo ritual de verificação da sutá, ela está proibida para o marido também. Continuamos. Se o marido advertiu a mulher, não fica sozinha com essa criança. A Mishnah fala que ela não se torna uma sutá, ela ficou sozinha com essa criança. Como se sabe isso? Ishamarachmana velokatan. A Torá fala que ela se torna uma sutá se ela ficou sozinha com um homem. Um homem significa um adulto, não uma criança. Então uma criança não torna a mulher uma sutá. Vesheeno ishlema utema. Agora a Mishnah fala algo a mais. Que se o marido adverte a mulher, não fica sozinha com alguém que não é um ish, não é um homem padrão. Vamos ver o que quer dizer isso na frente. Ela não se torna uma sotá. Pergunta para Lema Utemai. O que a Mishnah veio excluir? O que é um homem não padrão? E Lema Lema Utechahuf. Se a Torá veio dizer que se esse suspeito é um shahuf. Então, Lua Alem um shahuf é um homem que sofreu alguma doença no órgão dele e o órgão se ressecou. Ele não faz a relação normalmente e ele não consegue também semear. E ela ficou sozinha com esse tal, essa pessoa, esse tal suspeito, que é um shahuf. Talvez isso que a Mishnah veio dizer, que ela não se torna uma sutá por causa disso. Fala, mas não pode ser. Mas Shmuel não disse assim, shahuf mecanina leador. Esse shahuf torna essa mulher uma sutá se ela ficou sozinha com ele. O Pusser Bitruah, vamos ver o que quer dizer isso na frente. Estou falando mecanina leador pshita. Vamos lá, mudando o ângulo agora da pergunta. O que Shmuel veio inovar com isso? É óbvio que se a mulher ficou sozinha com o shahuf, ele não pode fazer a relação normalmente, mas ele tem como fazer a relação. É óbvio que ela se tornou uma sotá, ela ficou sozinha com o homem proibido para ela, e ela se proibiria para o marido se ela fez a relação com esse homem. Então qual é a novidade de Shmuel que ela se tornou uma sotá? Fala, na mal de tema, poderíamos pensar, Veshachav ishotah shirvat zera. Amarachmana, v'halav barachi. Quando a Torá fala a situação da sotá, a Torá diz, ela só não vai soltar, porque existe uma suspeita que ela fez a relação com um homem proibido para ela, shirvat zera, e é uma relação que ele semeou. Então, um shahuf não consegue semear, então eu poderia pensar que se ela ficou sozinha com uma pessoa dessas que tem essa doença, ela não se tornaria uma sotá. Kamash malam. Isso veio o Shmuel falar que sim. O pastor não veio dizer que somente um homem que consegue semear torna a mulher uma sotá. Mesmo um homem que não consegue semear, ele torna a mulher uma sotá. Vamos ver o que se aprende dessas palavras na frente, o que a Torá veio dizer com essa palavra Shirvadzera. O pastor Betruma, agora uma outra lei. Sabemos que a filha de um coelho pode comer Trumá. A filha que se dá para o coelho é exclusiva do Cohen e da família dele. A filha de Cohen, do Cohen pode comer Trumá, enquanto ele está solteira. Uma mulher que se casou com Cohen também pode comer Trumá. Porém, vamos se tratar agora da filha de um Cohen solteira. Se a filha de um Cohen ela faz a relação proibida com um homem que não poderia se casar com ela, como um Goi, ela não pode mais comer Trumá. A santidade dela se profanou, ela não pode mais comer Trumá. Mesmo que esse Goi era um shahuf, que ele tinha essa doença e ele não conseguia semear, ele fez a relação com ela, ela se profanou, ela não pode mais comer Trumá. Estou falando, pshita, isso é óbvio. Ela fez a relação com alguém proibido para ela. Qual seria a diferença se ele é um shahuf ou não? Se ele tem esse problema no órgão dele ou não? Estou falando mal, então podemos pensar diferente. Lo yechalezaro amarachmana. Deit lezera lichalel. Deleit lezera lo lichalel. Então, fala, Gmará, eu poderia pensar desse passo diferente. A Torá fala duas leis em paralelo no mesmo passo. Lo yechalezaro. A Torá fala que se uma filha de um Cohen peca com um homem proibido para se casar com ela, ela se profanou, não pode mais comer trumá, por exemplo. Não só isso. Se uma mulher dessa que se profanou se casa com um Cohen, o filho que nasce é um halal, é um coelho profanado, ele também não pode comer trumá, ele não pode trabalhar no Betamigdash, também é um coelho profanado. Então, eu poderia pensar que essas duas leis se entrelaçam. Em outras palavras, eu poderia pensar que quando é que a filha de um coelho que fez a relação com um homem proibido para ela, se ela se torna uma halalá, uma proibida, por exemplo, para comer trumá, uma profanada, eu poderia pensar que é só se esse homem tem a capacidade de semear nela. Porém, se não, não. Kamash Maladisto fala Shmuel que não faz diferença. Essas leis não se entrelaçam dessa forma. Uma lei é que se a filha de um coelho ela peca com um homem proibido para ela estar numa halalá, independente se ele consegue semear ou não, se ele é shahuf ou não, E outra lei é que se ela casar com um Kohen, é um casamento proibido, e o filho é um halal, é um Kohen profanado. Então fala, mas sugerindo, talvez que a Mishnah fala que se o marido advertiu a mulher dele, não fique sozinha com alguém que não é um judeu padrão, e ela não se torna uma sotá se ela desobedeceu isso, a Torá veio dizer que se o marido advertiu ela, não ficar sozinha com um não judeu, com um goi, a mulher desobedeceu isso, ela não se torna uma sotá. Pergunta na Veá, Rav Amnuna não falou assim. Ouvir que o Ravi mecanina ele adora. Um goi torna a mulher que ele ficou sozinha com ela uma sotá. Se ela foi advertida de antemão, ela é igual a qualquer sotá. O poster bitrumá. E como a gente mencionou, um goi que fez a relação com a filha de um coelho, ela não pode mais comer trumá. Então não pode ser isso que a Mishnah disse. Se vê de Rav Amnuna que se a mulher ela se torna uma sotá se ela fica sozinha com um goi, depois da advertência do marido. Fala, Gmará. Mecanina ledo pshita. É óbvio que um goi torna uma mulher sotá. Por que não? Qual é a novidade de Rav Amnuna? Fala, Gmará, tem sim uma novidade. Mal de teima, nitmea shtei peamim, echad labal vechad laboel. Como a gente mencionou antes, a Torá indica que a sotá se proíbe para o marido e se proíbe também para o suspeito. Se o marido se divorcia dela, ela não pode se casar com o suspeito. Então, echad de kamitzra behasnut. Eu poderia pensar que qual é o suspeito que torna a mulher uma sotá? É um homem que se proibiu por causa disso que ela se tornou uma sotá. Esse homem é o suspeito que a Torá menciona que torna a mulher uma sotá. Avalahá, ui, basurá, vekaima, emalô, porém um goi, que é naturalmente proibido para uma judia, ele não se proibiu porque ela se tornou uma sotá, eu poderia pensar que o goi está fora do trecho da sotá, não tornaria uma mulher sotá se ele ficou sozinho com ela, kamash malá, isso fala não, que sim, não fez diferença se ele se proibiu agora, ou já era proibido, torna a mulher uma sotá. Continuamos, o posteiro betrumá pshita. Uma outra pergunta. Também é óbvio isso que a Rav Amnuna falou, que se uma filha de um Kohen faz a relação com um goi, ela não pode mais comer trumá, ela se profana. É óbvio, fez a relação com alguém proibido para ela. Fala na malta, podemos pensar que não. O bat Kohen que tiele ishzara marahna. Torá fala, a filha de um Kohen, que ela foi ser para um homem proibido para ela. E a Torá veio dizer que ela fez a relação com o homem proibido para ela. A Torá usou um termo, ela foi ser. Então, essa linguagem que tiê, linguagem de Havaiá, é uma linguagem que a Torá usa para o casamento. Então, eu poderia pensar de bar Havaiá in de lav bar Havaiá lo. Poderia pensar que quando é que a filha de um coelho que peca com um homem, ela se proíbe para comer trumá, ela se profana. É só se ela fez a relação proibida com um homem, que é capaz de se casar com uma judia. Ele, no caso, ele é proibido para ela, e ela pecou com ele, ela se proíbe para comer trumá. Porém, um goi não tem a capacidade de criar o elo de casamento com uma judia. Então, poderia pensar que não está incluso nesse passu. Então, poderia pensar que se a filha de um coelho pecou com um goi, ela não se profana para comer trumá. Isso não é kamash falando de pasil, isso fala que ela sim se proíbe de comer trumá, se profana. Midra Biohanan, por causa dessa interpretação do passu que Rabi Yohanan disse. Demara Biohanan, Mishura Bishmael. Fala Biohanan em nome de Rabi Ishmael. Minai leovet kuchavim ve'evet shebao ala kuenet ve'al leviá ve'al bat Yisrael shepaslua. Da onde se sabe, fala Rabi Yohanan em nome de Rabi Ishmael, que se um goi ou um escravo goi que pertence a um judeu fizeram uma relação com a filha de um coelho, ou a filha de um Levi, ou a filha de um Israel, que tornaram elas proibidas para se casar com o Kohanim, no caso da filha do coelho, proibiu ela de comer trumá, não se sabe isso. Shneimar por causa do pasuk. O bat Kohen que tiê almaná ou grusha. O pasuk disse a filha do coelho se casou com, digamos, com um Israel comum, um judeu comum, e ela se tornou viúva dele, ou ela se divorciou dele, e ela não tinha filhos dele, ela volta para a casa do pai e ela pode voltar a comer trumá. A filha de um Kohen pode voltar a comer trumá. Então, fala mais explicando esse passo. Quando é que a filha de um Kohen pode voltar a comer trumá na casa do pai? É só se ela se casou com alguém. Que, caso ele faleça, ela se torna viúva dele. Caso ele se divorcie dela, ela se torna uma divorciada dele. Nesse caso, o casamento terminou. Ela pode voltar a comer trumá na casa do pai dela. Excluímos um caso que a mulher, a filha de um coelho, foi com um goi. Nesse caso, se ele falece, ela não é viúva dele. Se ele se divorciar dela, ela não é divorciada dele. Porque não existe elo de casamento, não existe a capacidade de um goi ter um elo de casamento com uma judia. Então, se ela mantém relações com o Goi, ela não pode comer trumá. Somente se ela se casou com um homem e ela se tornou viúva dele porque existia um casamento e esse casamento terminou, ou ela se divorciou dele, ela pode voltar a comer trumá na casa do pai dele. Então, se aprende aqui uma lei, que um Goi que faz a relação com qualquer judia, proíbe ela de se casar com Coelho, etc. Então, o que a Mishnah veio dizer? Que se o marido advertiu a mulher de não ficar sozinha com alguém que não é um ish, e ela desobedeceu, ela não se torna uma sotá. O que quer dizer que ele não é um ish? Então, fala a Gumaná, Marafapa lema. O que a Mishnah veio dizer é que se o homem advertiu a mulher, não fique sozinha com esse animal, e ela desobedeceu, ela não se torna uma sotá. Por quê? O motivo é que se essa mulher casada, ela fez o ato proibido com um animal, é um pecado muito grave. Porém, ou seja, se ela pecou com um animal, ela não se proíbe para o marido, ela fez um pecado muito grave, mas ela não fez a relação. Não é considerado uma relação, é um ato proibido, mas não é uma relação. Então, se o marido advertiu, ela não fique sozinha com um animal, e se ela tivesse pecado com esse animal, ela não fez uma relação, então isso não se proíbe para o marido, ela não se torna uma assotá por causa dessa advertência. Amaleirava-me para Zaki Adravash, falou o sábio, Menaha milta damura banan enz do bebema. De onde sabe realmente essa lei que não existe uma relação entre um ser humano e um animal? É um ato proibido, mas não é uma relação. Dichtiv por causa do pasuk lota vietnam zonal mechir kelev. O pasuk fala uma lei interessante, que tem sucesso que um animal não pode ser usado como um sacrifício. Uma situação é etnan zona. Se uma pessoa, ele fez um algo muito feio, ele chegou para uma zona, uma mulher vendida, e falou que está dando um carneiro para ela em troca dos serviços proibidos dela. Esse carneiro que ela aceitou em troca dos serviços proibidos não pode ser usado como um sacrifício. É um desprezo para a chefe sacrificar um animal desses. Ou mehir kelev, a pessoa tinha um cachorro e falou, me dá o seu carneiro, eu te dou o meu cachorro em troca. Esse carneiro não pode ser dado como sacrifício. Foi um carneiro que foi dado, ele recebeu em troca de um cachorro. É algo que é desprezível para Hashem. Vetana fala, etnan kelev o mehir zonah mutarim. Porém, o oposto, etnan kelev, o mehir zonah, pode ser dado como sacrifício. O que é etnan kelev? A pessoa chegou para uma mulher e fez algo feio também. Ofereceu para ela um carneiro e entrou que ela faça a relação com o cachorro dele. Então, esse carneiro pode ser usado como um sacrifício. Por quê? Porque esse ato proibido entre a mulher e um cachorro, digamos, não é uma relação. Se não é uma relação, não é znut, é um ato proibido, é um pecado como qualquer outro, mas não é uma relação, então não tem problema pegar esse carneiro e usar como sacrifício. Um outro caso, fala a verdade, o mehir zonah. A pessoa, ele tinha uma escrava, e ele descobriu que a escrava, ela trabalhava de zonah. E ele chegou para alguém e falou, eu não quero essa escrava, você pode pegar essa escrava e me dá um carneiro. Então, nesse caso, a pessoa pode usar esse carneiro como um sacrifício. Chama como diz o pasuk, como o pasuk menciona que somente as duas possibilidades proíbem um animal de ser dado como um sacrifício, não as outras duas. Pergunta na vera shivat zera lamali. A gente viu antes que se um marido adverte a mulher, não fica sozinha com tal fulano. Esse fulano era um shahuf. Tinha um problema no órgão dele, se não alguma doença. E é uma pessoa que não consegue semear quando ele faz a relação. E a lei é que se ela ficou sozinha com ele, ela sim se torna uma sotá. A pergunta é, então, o que o pastor veio dizer que a mulher se torna uma sotá quando existe uma suspeita que ela ficou sozinha com alguém, Shirvadzera, que ele semeou nela, fez a relação com ela e semeou nela. O que o pastor veio dizer com isso? Fala na Mibaya lei. Precisamos desse pastor para uma outra lei. Ele queria até como fala a preta. Shirvadzera prata da varahe. Aquilo veio excluir outra coisa. Mas da varahe, o que é da varahe? Se o marido chega para a mulher, fala da e fala, não fique sozinha com esse fulano, eu não suspeito que você vai fazer a relação normal no canal convencional, você não vai querer engravidar dele, eu não tenho suspeita disso, porque eu tenho a suspeita que você vai fazer a relação com ele no canal não convencional. Então ela não se torna uma sotá se ela fica sozinha com esse suspeito, porque o marido não advertiu ela da forma normal. Pergunta como na Rava, não pode ser. A Torá proíbe relações proibidas, é indiferente se a relação foi no canal convencional da mulher ou no canal não convencional. não faz diferença. A mulher se prive para o marido da mesma forma, então por que ela não se tornaria uma sultã se o marido advertiu ela sobre isso? Não ficar sozinha com esse tal suspeito. Ele amará, o príncipe falará, prata shikina lá, dere revari. Falava que não. O caso que a Torá veio dizer que a mulher não se torna uma sultã é quando o marido diz, não fica sozinha com fulano, eu tenho uma suspeita que vocês sozinhos, você vai deixar ele apalpar você. Então, e ela desobedeceu isso, ela ficou sozinha, ela não se tornou uma sultã. Fala, o princípio da minha sarahmana. É óbvio que ela não se tornou uma sultã. Mesmo que ela fez isso proibido, deixou um homem estrio apalpar ela, ela não se proíbe para o marido, porque ela se tornaria uma sultã. A sultã é uma mulher que temos uma dúvida se ela se proíbe para o marido ou não. Então é óbvio que ela não se tornaria uma sultã. O pastor não veio ensinar isso. Ele amarabai, por isso fala, bai, prata shikinala beneshika. Fala, bai, a advertência do marido foi que ele disse para ela, não tenho uma suspeita que você vai fazer a relação com esse homem, eu tenho minhas dúvidas que você vai deixar o órgão dele encostar no seu. Então vai ter um contato proibido dos órgãos, isso que eu tenho uma suspeita. Mas não a relação, não suspeito de você, que você vai chegar tão longe. Então fala, bai, a Torá veio dizer que essa advertência não torna a mulher uma sultã. Pergunta na Anicha Lemanda Amar. Isso só está bem, conforme uma opinião. Hara'a zu'achnasat atara. Outra sugiá, outro assunto. Quando a Torá proíbe relações proibidas, não só a relação completa é proibida, também hara'a. Hara'a é a relação parcial. Agora, a questão é o que é a relação parcial. Tem uma opinião que diz hara'a zu'achnasat atara. Uma opinião sustenta que hara'a é quando a coroa do órgão masculino entra. Então é considerado já que eles já fizeram uma relação proibida. Avaneshikaveloklumi. Porém, conforme essa opinião, que uma mulher casada deixou um homem encostar o órgão dele no dela. Ela não se prive para o marido, conforme essa opinião. Então, Raino de Atikralemoutenishika. Aí faz sentido falar que se o marido advertiu ela, não fique sozinha com esse suspeito, e tem minhas dúvidas que você vai deixar o órgão dele encostar no seu. Não a relação inteira, só o contato. Ela não se tornou uma sultã se ela ficou sozinha com esse suspeito, porque mesmo que ela tivesse feito isso, ela não se proíbe para o marido. Conforme essa opinião dá para entender. Elemanda Marharazu Neshika. Porém, conforme a outra opinião que diz que o contato dos órgãos já é considerado a relação proibida, é como se fosse a relação inteira. Então, Maika Lemia, porque ela não se tornou uma sultã se o marido advertiu ela de não ficar sozinha, porque ele tem esse receio. Então, fala, Leulam Neshikinala Derechevari. Uma volta atrás e fala, conforme essa opinião, que a Torá veio dizer que se o marido advertiu a mulher e não ficar sozinha com o suspeito, porque tem as dúvidas, talvez ela vai deixar ele apalpar ela. Eu poderia pensar que ela se torna uma sultã se ela ficou sozinha com esse suspeito, a Torá veio dizer que não. Então fala mal de tema, por que poderíamos pensar que ela sim se tornaria uma sultã por causa disso? Bekpeito de Baal Tali Rahman, o Baal Hakakapit Kamashmalan. Eu poderia pensar que se o marido advertiu a mulher não ficar sozinha com esse suspeito para que ele não apalpe ela, eu poderia pensar que ela sim se tornaria uma sultã se ela desobedeceu isso. Porque ela ficou sozinha com o suspeito e o marido advertiu ela que ele não quer que nada de errado aconteça com a mulher dele. Então, se ela desobedeceu isso, eu poderia pensar que ela se proíbe para o marido, porque o marido, ele advertiu ela disso. Então, até que ela não beba água da verificação que comprove que nada aconteceu entre ela e esse suspeito, ele não a poupou ela e nada demais aconteceu também, eu poderia pensar que ela se proíbe para o marido. Ela foi contra a advertência do marido, ficou sozinha com o suspeito, isso é suficiente, errado, para se proibir para o marido dela, até que ela se inocente com a água da verificação. Kamash Malas falou para Suki que não. A advertência para tornar a mulher uma sultã é a advertência que ela não pode ficar sozinha com o suspeito, para não que nada de errado aconteça, que proibiria ela para o marido, ou seja, a relação. Mas se ele advertiu ela para que ela não deixe o homem apalpar ela, ficar sozinha com ele para que isso não aconteça, e se sim acontecer, ela não se proibiria para o marido, mesmo que ela fez um pecado, e isso não torna ela uma sultã. Isso fala que acabamos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos começar, terminar esse capítulo, começar um novo capítulo com um assunto interessante. Será que se a sultã sim trair o marido, ela bebe a água da verificação no Beit HaMikdash, ela é castigada? O que acontece com o homem que pecou com ela? Será que ele também é castigado nesse momento ou não? Vamos falar Mishnah sobre isso, abrindo novos assuntos também. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém.